3, 2.
Eu sou o Lucas Drummond e Wilson. Ah não, filme errado. Richard Parker.
1.
Eu sou o João Bueno e a primeira regra dos três filmes é que você fala muito sobre os três filmes.
Stop.
Está começando três filmes podcast. E no segundo episódio iremos falar sobre os filmes
As Aventuras de Pi,
Clube da Luta
e Os Filhos da Esperança.
É isso aí. Hoje episódio estamos sem. Hoje estamos sem o Rafa, porque ele não pode comparecer. Mas mesmo assim vamos gravar só eu e o Lucas. É isso aí, vamos para o podcast. Clube da Luta, filme de 1999, dirigido por David Fincher, é baseado no livro de Chuck Palahniuk. Tá, eu tava tentando não engasgar, mas o nome desse cara é meio difícil. E roteiro de Dean Wools, estrelado por Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter. E é isso aí, vamos falar sobre o filme hoje, que é um dos meus favoritos e de muitos outros. E pra começar a discussão, vamos falar sobre a sinopse de Clube da Luta.
A sinopse?
A sinopse é mais ou menos que o narrador, né, que pode ser conhecido como Jack, ele é um cara que trabalha muito e tem problemas de insônia e que, pra resolver esses problemas, ele frequenta clubes de autoajuda. Pode ser aquela galera que fala, oi, não sei o que.
Oi, eu sou o Lucas.
Oi, Lucas. E assim ele se encontra, e assim ele vê uma forma de conseguir dormir, mas até que ele, nesse clube de autoajuda, encontra a Marla, que é a Helena Bonham Carter. E essa Marla incomoda ele, porque ela sabe que ela é farsante também, nesses clubes que ele vai, e ele se sente mal com isso. Mas a história basicamente é, além de ele conhecer a Marla, ele também conhece o Tyler Durden, que é o mais importante, e que com o Tyler ele entra nesse mundo do Clube da Luta. Mais ou menos isso. É isso aí, vamos começar a nossa discussão. Primeiro vamos falar sobre os personagens do Clube da Luta.
Não são muitos personagens, né?
São basicamente três.
São três mesmo, que eu nem.
Sim.
Qual outro que tem?
Tem o Jared Leto, que faz parte, que ele é aquele loiro que leva porrada do Edward Norton. Tem o Bob.
Ah, o Bob eu sei quem.
O Bob é foda. Só os três são relevantes.
É.
Mas vou começar falando sobre o principal, né? Que é o narrador, né? O Jack, interpretado pelo Edward Norton. E que ele, como a gente falou na sinopse, é um cara cheio de problemas, com insônia. E
que ele procura fazer tudo certo, né?
Assim, não vamos deixar de falar spoiler. Todo mundo sabe que no final o narrador descobre que ele é o Tyler Durden. Então.
É, porque o Jack fazia tudo muito certo. Aí ele sempre tinha um lado dele que queria fazer as coisas que ele realmente quer fazer, mas que ele não faz porque ele sempre pretende fazer o certo.
Sim, ele. É um lado pra ele extrapolar, assim.
É, que todo mundo tem esse lado.
É, mas esse é um pouco mais avançado.
Não, realmente o lado mal, entre aspas, dele.
É, o lado diferente dele. E ele encontra, então, sem seus clubes de autoajuda, o principal que ajuda ele é o Clube da Luta, né, que ele cria com o Tyler.
É, ele conhece o... A gente tá contando só sobre os personagens, né?
É.
Então não vamos focar muito na história.
Não, pode falar.
Não, porque ele conhece o Tyler no avião, né?
No avião.
Que o Tyler é vendedor de sabão.
É. Sabonete.
É, mas deixa o bilhete com ele. E quando... Numa viagem, óbvio. No avião. Mas quando ele... O Jack chega, o apartamento dele pegou fogo, certo?
É.
Aí ele não tem muito pra onde ir.
Daí ele vai ao Tyler. O que dá a entender, né? Que na verdade foi o próprio Jack que colocou fogo no apartamento dele. Que na verdade seria o Tyler,
ele tava puto e decidiu tacar fogo em tudo.
É. É, não mostra ele tacando fogo.
Mas essa é o que você pensa depois de ver o filme.
É. E assim ele começa a morar com o Tyler, aí começa o clube da luta.
É, porque o Tyler sai, daí ele fala pra ele fazer umas coisas, né, igual a cena do japonês lá.
É.
Tipo, aponta uma arma pro japonês e fica...
Fala, você tem que fazer faculdade, não sei o que, para de trabalhar nesse lugarzinho.
É, mas aí eles também estão conversando assim, daí eles começam a querer lutar por... Diversão.
É, basicamente o Tyler chega e dá um soco.
É.
Daí começa o clube da luta. Depois você percebe que o cara começou a lutar sozinho, assim.
É, verdade.
Mas
foi legal.
Diferente do filme que a gente vai falar, o próximo que a gente vai falar, que é o Hunter B, é meio difícil você identificar, mesmo na segunda vez que você tá assistindo, coisas pra definir que um não existe ou não, porque realmente parece que o outro cara tá ali, assim. Mesmo da segunda vez que você vê, porque da segunda vez você vê com outros olhos, assim, sabendo que o Tyler não existe.
É.
Mas são poucos os sinais, assim, como que o Tyler, o Jack e a Marla nunca estão juntos na mesma cena, os três. É sempre eu, só o Tyler e a Marla, ou só a Marla e o Jack. E também tem outras coisas mais simples, assim, menos... que não dá pra se ver muito. É, por exemplo, quando o Jack, ele desliga a chave geral, assim, da casa, ele tá com uma luva. Daí ele sobe, e quando ele bate na porta do Tyler, o Tyler abre a porta e ele tá com uma luva também, na mesma mão que o
cara
que o Jack. É. E ou quando eles entram no ônibus, só o Jack paga a passagem. Mas é bem pouco, assim. Realmente você acha que, tipo, o cara tá lá o tempo inteiro. É, e sem ser o Jack, tem o Tyler, né? Que o Tyler
é vendedor de sabonete.
É, o Tyler, ele sobressai, assim. Ele é foda. Você vê o cara, ele fala, esse cara é foda.
É, porque ele faz o que ele quer fazer, ele não faz o certo.
É, ele é o cara cheio de ideias, assim, tipo, pô, esse mundo materialista, não sei o quê. Compramos coisas que não precisamos. O Tyler tem o cara todo cheio de ideias, que são, na verdade, são as próprias ideias.
É, mas ele começa meio que levar a sério o Clube da Luta, né? Que ele, pra alguns caras entrarem na casa, né? Tipo, ter que ficar ali do lado de fora.
Fora, pra que possa fazer um teste, né? Se o cara chega e fala,
realmente
você
quiser.
Não vai entrar no Clube da Luta, não sei o quê. Daí se o cara for embora, ele vai perder.
Ele
Mas
realmente...
se ele continuar lá, mesmo depois de tudo, ele vai entrar no Clube da Luta. Ou no Projeto de Destruição. Que...
É, esse projeto que começa a ficar tenso.
É, e o Jack se vê não entendendo tudo, não entendendo nada. Mesmo assim, porque ele não entende tudo, mas ele entende tudo.
Não entendendo tudo, talvez não entendendo nada.
É, porque ele sabe, do subconsciente dele, ele sabe o que tá acontecendo. E às vezes você percebe que quando ele tá conversando com os caras estranham, porque os caras acham que só tem o...
Só, o eles Jack. Só tão vendo o Jack.
É, o Tyler.
Os
dois são o Tyler.
É.
E fica estranho quando, tipo, o cara tá mandando tudo pra ele, depois ele começa a discutir, assim.
É, porque, na real, não existe o Jack. O Jack é uma coisa programada, ele fazendo o que a sociedade gosta. Então, O de verdade é o Tyler. Porque ele mostrou quem ele realmente é, e quem ele realmente é, é o Tyler. Ele não era o Jack.
Como, cara?
Não, você, ele era uma pessoa que ele não era. Quando ele passou a ser o que ele tava
guardando.
É, quando ele, o que ele tinha guardado, o que ele queria ser, ele virou o Tyler.
É, cara.
Então o Tyler é o verdadeiro cara da história.
É, se bem que eles são o mesmo.
É, mas o Jack é o mais falso. O mais falso. Não é, é. Ele.
É, ele. É. E também tem a, o personagem da Helena Bonham Carter, que é a Marta. Assim, tem gente que fala que talvez nem ela exista. Porque ela vai é, na, na lavanderia e deixa metade das roupas na máquina. Ela para no meio da rua e os carros. Os carros passando, os carros tipo, não atropelam ela. Mas eu acho que ela existe, sim. Eu acho que ela é importante também. Porque ela. Ela é meio importante. Ela revela pro Jack que ele é o Tyler quando elas estão falando no telefone.
É, então, ela realmente existe, porque ele não ia, tipo, imaginar o Tyler, imaginar ela, pra ela falar que o Tyler existe.
É, ela, ele ia estar tá falando, cara, é muito estranho, tipo, ele falando sozinho o tempo inteiro, tá ligado?
É, tipo, ele vê a mulher, né, a mulher falando que ele tá vendo outra coisa que não existe. Tá meio, ela
é, eu acho que, e se ela não existisse, eu acho que ela podia conversar com o Tyler. Eu acho que podia ter uma cena com os três juntos. Se ela não existisse.
Ah, sim, é. Pode ser.
É. Tem uma coisa que muito, muita gente discute, que é o final do filme. Porque ele dá um tiro na boca dele e ele não morre. Quem morre é o...
O Tyler.
O Tyler. Eu acho que... Tá bom. É... Ele deu... É meio estranho, né? Um cara dá um tiro nele mesmo e... Ele não morreu, assim.
É.
É estranho, porque se ele não morreu, tecnicamente o Tyler também não iria morrer.
Ah, mas tudo...
Eu acho que, é. Eu acho que aquele tiro foi meio simbólico, assim, sabe?
É,
porque
também.
Eu acho que ele conseguiria tirar o Tyler dele sem ter matado o Tyler com um tiro.
Sem ter matado ele mesmo.
É, acho que o, ele deu um tiro por... Não, não sei o que ele deu um tiro por
nada.
Foi
uma metáfora.
Foi, é, exatamente, foi uma metáfora. E é muito foda isso mesmo.
Porque ele pensou, eu não quero que você exista, então eu prefiro me matar desde que você não exista. Porque ele viu a, toda a destruição que o Tyler tava causando.
É, eu acho que quando ele pegou a arma ali, ele queria se matar mesmo, não queria matar o Tyler só.
É.
E assim, quando ele dá o tiro nele, ele meio que quer acabar o projeto de destruição, assim. Mas depois ele vê assim e fala, pô, não tem muito o que fazer. Daí ele só abraça a Marla assim e fala, ah, você me conheceu num momento muito, muito estranho da minha vida. Daí explode tudo assim e começa aquela música muito foda, Pixies, Where's My Mind. Puta que pariu, essa parte é muito foda. E... Mas os personagens é só isso mesmo.
É, mas a... Essa... Qual que é o nome da mulher?
Marla.
Isso aí. Ela vai em vários... Em vários grupos de autoajuda. Tipo, ah, os viciados em não sei o que. Os que têm insônia. Os que fazem não sei o que. Ela tem alguma explicação nisso?
Eu acho que ela vai. E ali eles se conhecem, né?
É.
Meio que pra eles se conhecerem. É, mas agora vamos falar sobre não os personagens, sim, mas o clube da luta, sim.
O clube da luta.
O conceito dele.
Porque...
Pra que que ele serviu o Clube da Luta? Eu acho que... A gente tava discutindo isso com o Rafa, vendo que ele não pôde vir, que era o que o Rafa realmente falou. O Clube da Luta era meio que uma coisa pra tentar diminuir um... Tentar deixar o mundo menos materialista. O grande... A grande coisa que o Tyler queria fazer mesmo era destruir todos os prédios de cartão de crédito pra que a fatura de todo mundo ficasse no zero.
Ah.
Inclusive a dele, que ele tava devendo pro restaurante. E isso faria um mundo menos materialista, todo mundo no zerado.
Ah.
E no começo parece algo inocente, assim, só os caras brigando.
Só os caras se reunindo pra brigar, destravasar toda...
Toda noite.
É, todo o estresse do cotidiano.
É, depois aquilo ficou muito grande, assim, todo mundo já era tipo do Clube da Luta.
É, e estavam entrando no projeto mesmo.
É.
Tipo, começaram a tacar o terror, né, nas coisas.
É, as pessoas se olhavam na rua, assim, já sabendo que o outro cara era do Clube da Luta, assim, só de olhar pro outro. Nada. É, basicamente isso. Era realmente a luta por um mundo menos capitalista. Menos, não capitalista.
É, mas tipo, a ideia é boa, né? Mas tipo, começou a tomar proporções meio...
gigantes.
É.
Quem nunca quis ter o seu Clube da Luta com seus amigos?
É, né?
Até eu e meus amigos, às vezes, se juntava na casa de um tio, tinha um campinho de futebol pequeno assim, agora é Clube da Luta, né? Dois e um só. Mas não era daquele nível assim, sangrento, não valia soco, não valia não sei o quê.
Ah.
Mas é só as piras do cara que veio ver o filme. É. Depois de ver o filme pela segunda vez, você já sabe que o Tyler não existe. E a gente já comentou isso, que não tem muito o que se perceber. Quando você vê na segunda vez, você sempre tá tentando ver, tipo, furos, assim.
É, alguma pista de que ele não exista.
É, e é meio difícil, é meio difícil. É, cenas favoritas, você tem alguma cena favorita do filme?
Cena favorita? Não, não tem nenhuma. Eu curti a cena do japonês lá. Que ele fica ameaçando o japonês, e o japonês, tipo, é bem aquele japonês meio... meio, sei lá, que não tem uma vida muito boa. Sabe, aqueles que moram com a mãe.
Não, não é o japonês, não, é tipo... não,
sim,
é
só que ele, começa, japonês, que ele tipo, começa a chorar, assim...
É o típico gordinho, assim, tipo o Rafa.
Que começa a chorar, assim, não, não faz isso. Daí o cara, tá, eu não faço isso se você for pra faculdade.
É,
vai estudar. O que, tipo, ele com a arma na cabeça aí perguntando, o que que você gosta de fazer? Ah, então, eu gosto de... do que ele gosta? Não lembro mais.
Eu esqueci.
Ah, eu gosto de tal coisa. Ei, por que que você não faz essa tal coisa?
Não,
eu
gosto de biologia.
É, por que que você não faz essa tal coisa, então?
Ele, ah, porque eu precisava de ti, não sei o que ele fala.
É, então, eu curti essa cena.
Pô, claro que a minha cena favorita é a do final, assim. Quando ele dá o tiro, aí ele, os caras vêm perguntar pra ele, e o cara, ah, ele nem tá mais ligando pra essa porra. Ele abraça a Marla e fala... quem que você quer falar?
Acaba a sua que eu falo a mim.
Ah, tá. É, fala, você me conheceu numa época muito estranha da minha vida. Explode o prédio e sobe a música.
Ah,
cara,
sim.
Quando sobe a música eu... puta que pariu. É tipo assim, toda vez que eu vejo o Clube da Luta, é, mesmo eu não tendo... eu não tenho DVD nem nada, toda vez que eu vejo o Clube da Luta, eu falo a primeira coisa que quando acaba o filme, cara, preciso comprar um Blu-ray, uma camiseta, qualquer foda desse filme, porque é muito foda. É,
tem mas... outra cena que é bem foda, quando ele... quando a Marla começa a contar pra ele, né? Daí começa a, tipo, repassar as cenas, só que, tipo...
Ele sozinho,
né? Daí a parte dele no carro, né?
É.
Tipo, ele no carro, assim, e os caras atrás, não entendendo o que tava acontecendo, né?
É, ele falando... tipo, eu imagino os caras atrás, vendo, tipo, ele falando com ele mesmo, assim, daí...
primeiro
ele
no banco do lado, né?
Daí ele solta o volante, assim...
daí
o carro cai.
Meia capota, que fica tudo em câmera lenta.
É foda. Aliás, os efeitos especiais desse filme ganharam um Oscar.
É, que mostra também a visão de cima lá, quando eles começam a brigar, tipo, ele começando a bater nele mesmo. Tipo, é, isso tudo é uma cena só, daí essa cena é muito foda.
É, também ele brigando sozinho também tem a cena... não, que ele tá brigando com o Tyler, naquela que ele vai do prédio... que vai ser o projeto de destruição lá, ele abre o caminhão e vê vários explosivos, aí o Tyler diz, é melhor você não puxar esse cabo, não sei o que, daí ele só começa a brigar, daí começa a aparecer as câmeras de segurança e ele brigando sozinho, assim, daí quando volta pra brigar deles, eles brigando um contra o outro.
É, mas tipo, isso é depois que a Marla fala, já, né?
É, depois.
No começo a cena é realmente eles dois brigando.
Quando a Marla fala, você, quando você tá vendo o filme desse,
você
como
não.
Assim, cara? Quando eu vi o primeiro vez Clube da Luta, eu achei que ia ser tipo um filme de luta mesmo. Tipo, aquele filme normal de luta, sem nada demais, assim.
Ah.
Eu pensei que tipo, a cena final ia ser uma mega luta foda, assim. Nunca imaginei que ia ser uma parada dessa.
É, também não. Eu Tá, mas eu não tenho mais o que falar. Não, é que eu ia falar dessa, tipo, dessa aí que ele começa a reviver tudo. Quando eles estão sentados na calçada bebendo, ele tava com uma garrafa de cerveja assim, ele aí ele coloca pro lado assim e solta, daí cai no chão e quebra. Só que pra ele, isso não aconteceu.
É, pra ele os caras estavam bebendo mesmo.
Aí, tá ligado que deve existir pessoa assim, né? No mundo.
Ou deve ter, sei lá.
É possível? Será que eu estou aqui?
O cara olha, será que você existe?
Será que você não está gravando sozinho isso?
Não sei. Mas e agora, depois de falar tudo isso, falar a crítica, o que a gente achou do filme? Lucas Drummond.
Então, antes de... É, com o decorrer do filme, foi um filme normal, né? É, que nem você falou, é mais um filme de luta. Mas assim que você descobre... Assim que acaba o filme, que você vê a história de verdade, eu achei o filme foda. Tipo, a ideia do filme é muito boa.
Você levanta... Cara, você é muito mind blowing. Assim, você levanta da cadeira, você... Como assim, cara? Você é outra pessoa. Não, que...
Você sai do filme pensando... Tipo, que vida é essa?
É, que nem... O cara olha... Acaba o filme, daí o cara... Irado... Com a boca aberta, assim, babando.
Quem viu... O filme passou no cinema, né? Quem viu o filme, tipo, acabou o filme e subiu os créditos. Aquele silêncio. Todo mundo olhando pra tela, tudo. Tipo, acaba os créditos, fica a tela preta só.
E a galera tá olhando assim ainda. Não sai. É muito foda isso. Continue.
Não, é... A crítica minha é muito curta.
Pra você é foda, tá bom. Tipo, não. 10.
Não. 10 não, pra ser 10 tem que ser muito épico.
Você não acha que o Clube da Luta merece a 10?
Eu não sei, é que tipo, eu ainda tô... Tipo, eu acho o filme foda, mas eu ainda tô na esperança de ter aquele filme que... Cara, esse filme foda.
Cara, diferente de você, Clube da Luta foi isso pra mim, assim. Eu tava lá no sofá de casa e foi muito... Puta que pariu, o que que é isso?
Cara? É, mas eu já tinha visto antes que você, e assim que você falou que você ia ver, eu falei, cara, veja, porque você vai achar muito foda.
É, cara. Daí quando... Cara, quando eu saí do sofá...
Comigo não chegou a ser 10, mas 9,5, tipo 9,8.
Gravando, assim.
É.
Foi muito... A primeira coisa que eu fui fazer foi, tipo, pesquisar o nome do filme do Google, assim. Não tem sentido pesquisar o nome do filme do Google, mas a primeira coisa que eu fui fazer foi isso. Porque foi muito foda, cara. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, sabe? É aquele filme que você fala, puta que pariu.
É, foi o primeiro filme onde te surpreende mesmo. É, porque tem... todos os filmes que você via antes, tem... era filme... Trash, não.
Trash?
Clichê.
É, né?
É, foi mal.
Ou não clichê, mesmo que os finais dos filmes sejam foda, tipo, dá um plot twist, assim, tipo, caralho, que foda. Mas nada que nem o Clube da Luta.
Surpreende.
Tem outros filmes que surpreende, cara. Surpreende, que nem o Amnésia também, que a gente traz pra frente. Mas o Clube da Luta... E tem filmes mais antigos ainda que surpreendem. É, mas esse foi o primeiro, então... Sei lá, marcou assim pra mim. Então pra mim é 10. Não tem outra palavra pra isso. Porque foi foda mesmo. É isso aí. As Aventuras de Pi, filme de 2012, é dirigido por Ang Lee, escrito por David Magee e baseado no livro de Ian Martell, é, estrelando Suraj Sharma, que é o primeiro filme dele, é Irfan Khan, que é o faz o Pi mais velho, Adil Hussein, que aí não é tão relevante assim, não que não seja relevante,
é,
mas...
nenhum ator é muito conhecido assim, né?
É, só o Irfan. O Irfan Khan, que ele é melhorzinho. Irfan, nem sei falar o nome do cara direito. Mas ah, ele é bom, ele é bom.
Esse aí eu conheço. Conheço, né? Esse aí eu já vi. É, esse aí eu conheço, é parceiro mesmo.
É, o meu parceiro com ele. Então, assim. Não, mas o Irfan Khan, ele. Não sei pronunciar o nome dele, fosse. É, mas ele é o melhorzinho que tem.
As aventuras de Pi. Ok. É um garoto indiano que vive. Mora com a família no zoológico. E o pai dele decide ir para o Canadá.
Com o zoológico?
É, levando alguns animais ao zoológico. E nesse caminho de barco.
De navio, né?
É, de navio. Acaba tendo um naufrágio. E só sobra o garoto num barco com.
Salva-vidas.
Num barco salva-vidas com um tigre. Uma zebra, uma hiena e um.
Um macaco.
Aí
a gente falou de não criticar lanças, tipo, ah, qualquer japonês, qualquer coreano, mas o macaco não tem nenhum macaco que vai escutar.
É, se o macaco ouviu aí, desculpa. Mas. É isso, a sinopse é isso.
Então vamos começar falando sobre os personagens, tipo, as aventuras de Pi. Que. Tem o Pi, né? O Pi é interpretado por...
O Pi, que isso. Significa...
Piscine, Montreal, Patel.
É.
Que ele... Ele... Vamos contar primeiro o nome dele, né? Assim, todos os nossos filmes que a gente tá falando vai ter spoiler, então é melhor dizer. É o Piscine, Montreal, Patel, que tem esse nome por causa do tio dele, que era um nadador.
É, que conta lá, meu tio, quando era pequeno... Acabou tendo água no pulmão e o médico chacoalhou ele lá.
Pelas pernas, aí ele ficou com um peito grande.
Ele ficou com um peito grande que favoreceu bastante a natação. E desde pequeno, o tio dele conhecia todas as piscinas, né?
É, possível. E a melhor piscina que ele já tinha nadado na vida era a piscina pública. Montreal,
piscina pública em Paris?
Era na França. Daí o nome da piscina era Piscine Montreal. Daí eles deram o nome pro menino.
É, mas tem uma coisa relevante que o tio, como era bom em natação, ele desde quando o Pi era pequeno, ele ensinava
o Pi a nadar.
E isso acaba sendo importante pra ele.
É. O personagem Pi, que ele praticamente passa uma boa parte do filme inteiro sozinho, né? Embora tenha outros personagens, ele é basicamente o único.
É, quem sabe ele não passa sozinho.
É. Porque ele é interpretado por 4 atores diferentes. Tem ele aos 5 anos, ele aos 11, ele mais velho, que é quem narra a história, e tem ele...
Adulto já.
É.
É, tem ele velho, que tá contando a história.
É, e tem ele...
E tem ele adolescente, sei lá, vivendo a história.
É, vivendo a história. Sem ser que tem o... O escritor que escreveu o livro sobre essa aventura, que ele encontrou o tio do Pi na Índia, e que ele pediu pro tio que ele queria saber. Pi. Ele queria saber uma história boa pra ele escrever. Daí
né, o tio do Pi falou que o Pi ia contar uma história que ia fazer ele acreditar em Deus.
É. E ele queria escrever essa história. Então que acontece tudo. E outro personagem que é importante é o Richard Parker. Que ele...
Que é o
na
tigre.
Na verdade é um tigre, né? Mas ele é muito importante.
O Pi, no começo, ele tem... A família dele é...
No começo...
Tem ele, que é o irmão mais novo. O irmão mais velho, que eu não sei o nome. E os dois pais. Os dois pais. O pai e a mãe. Os dois pais, né? Vai saber.
Pai e a mãe. É. E eles vivem no zoológico. É onde o pai dele não acredita em Deus.
É, ele não acredita porque ele fala o quanto o mundo é difícil e tal. E o Pi começa tendo 3 religiões diferentes.
É, ele vai descobrindo as religiões. O hindu, que é por causa da mãe dele. Ele descobre o cristianismo. Depois descobre os muçulmanos lá. É o islamismo.
É.
E assim, ele vive assim, tipo, tem 3 religiões. As pessoas, o pai dele, principalmente, falando que não pode ter. Não se pode ter três religiões, você tem que ter uma só, não sei o quê. Aí... Embora o pai dele, sempre tentando dizer pra ele que religião é besteira, não sei o quê.
É, aí enquanto o Pi ainda é criança, ele era... Ele era fissurado no Richard Parker.
É, no tigre.
É, que tanto que ele chegou pro irmão dele, levou ele ali pra onde o Richard Parker aparece. E ele ia mostrar pro irmão que o Richard Parker tinha alma, essas coisas. Aí o pai dele mostra que o Richard Parker não é muito amigo, assim, que se ele tiver a chance de atacar, ele vai atacar.
É.
E aí ele mostrou o Richard Parker atacando
uma cabra.
É, uma cabra. Se não for uma cabra, desculpem cabras que ouviram a gente, mas cabra é tudo igual. Mas... Aí isso fez que tipo o Pi meio que perdesse aí a infância dele.
Não,
a infância não, mas uma alegria, sei lá. Ele, depois disso, ele fala, pra mim, depois desse dia, eu nunca mais as coisas foram as mesmas.
É.
Eu só voltei a sentir isso de volta quando eu conheci tal garota lá.
É, que é a garota que ele se apaixona, que ele vê dançar, que é, o nome dela é...
Anandim.
É, por aí, o nome dela, agora que eu tô lembrando. Mas... É isso. Caramba, perdi tudo. Tá. Anandi, nessa menina ele se apaixona. Que os dois se apaixonam ao outro. Até que eles têm que se despedir, né? Quando o Pi vai embora. E é. Tem uma coisa que é importante quando ela fala sobre. Quando o Pi pergunta sobre a dança dela, que ela fala.
É, porque nessas danças indianas tudo significa alguma coisa sobre religião.
Ou não.
É, sobre. Mas todos os movimentos.
Algum significado.
É. Aí ele chega perguntando sobre uma coisa que ela fez, que era uma coisa escondida na floresta.
É, uma flor de lótus, não sei o quê.
É.
Que depois, mais pra frente, tem certa relevância. Mas é isso até que ele embarque na viagem, que aí começa a engrenar o filme. No começo ele é meio estranho,
tá,
né?
Introduzindo a história, demora um tempo pra...
Entrar, pra você entrar no universo.
Não, pra história desandar, sei lá, pra história começar a ter um rumo.
É, exatamente.
Fazer sentido.
Exatamente.
Isso aí.
É, até que ele vai no navio, aliás, que é uma cena bem foda, assim. O náufrago, quando ele afunda e tá ele embaixo da água, daí aparece um navio, assim, afundando, aquela cena. É foda, a gente viu em 3D. A grande discussão sobre o filme é depois que você se revela o final dele.
É, porque, então, como conta, um escritor vai perguntar pro Pi sobre uma história que ele viveu. Aí o Pi conta essa história inteira, que... Tá, mas tem a parte importante ainda aqui. A hiena...
Não, deixa depois.
Ah, tá, beleza.
Tá, vai falar.
Tá, que o escritor pede essa história pro Pi, e o Pi conta... Essa história do tigre, que ele tava no barco. E depois que conta essa história toda, e você já se convence da história, ele conta uma segunda história que ele foi obrigado a contar para
os caras da companhia do
navio.
Ele queria saber o que tinha acontecido.
Porque os caras não estavam acreditando na história, porque era muito...
Fantasiosa.
É. Aí ele conta a segunda história, só que a segunda história... É a mais convincente. Você acredita que a segunda história é a verdade.
É verdadeiro. Porque aí você percebe que o tigre na verdade é ele. Aí que começa. Porque aí você vê que no começo lá o cara fala. Ah, você olha o Pi falar, eu olhei nos olhos dele, eu acho que ele tem alma. Aí o pai dele fala, não. Quando você olha nos olhos dele, é só um reflexo
da
sua própria alma. Aí que você leva. Creio que, na verdade, o tigre no filme é a raiva do Pi.
É.
É a ira do Pi, tanto que, como você tinha falado outra hora, que o tigre só aparece quando a hiena tá...
Acaba de matar o macaco.
Acaba de matar a zebra, eu acho.
Não.
O macaco.
Mata a zebra, tá a hiena, a zebra, o macaco e o tigre. Aí a, primeiro mata a zebra, aí assim que mata o macaco, que sai o tigre.
Pra pegar a hiena e matar a hiena. O que, por que seria a ira do Pi? Porque o Pi teria matado a hiena, entre aspas. Porque no final você crê a... Na segunda história ele revela que, na verdade, a zebra seria
o marinheiro,
a hiena seria o cozinheiro, que teria matado a zebra, e que o macaco que chegou
boiando
nas bananas era
a mãe dele.
A mãe dele, que a mãe dele teria dado um tapa no cozinheiro.
É,
cozinheiro,
ele conta, conta a história inteira, porque a zebra tava com a perna quebrada no barco.
É.
E aí ele fala, ah, o marinheiro tava com a perna quebrada no barco. Depois a minha mãe chegou boiando nas bananas. Aí quando o cozinheiro, depois de ter matado o marinheiro, que seria a zebra, ele veio pra cima da minha mãe. E a minha mãe conseguiu se defender dando um tapa.
É,
o macaco dá um tapa.
Dá um tapa na hiena.
Só que ele tava, o Pi fugiu e deixou a hiena matar o macaco, ou seja, ele viu a mãe dele morrendo. E assim que ele viu a mãe dele morrendo, ele despertou toda a ira dele
e matou o marinheiro.
Matou a hiena.
O cozinheiro, só que. Então, o que a gente leva a acreditar na primeira história é que, na verdade, foi o tigre que matou a hiena. E o tigre é a raiva do Pi.
É. Porque. Tá, é. Porque é isso aí mesmo.
É, então a gente leva a acreditar no filme inteiro que o Pi tá passando aquilo tudo junto com o tigre. Na verdade, ele nem tigre tá sozinho.
É, mas porque... Não, porque teoricamente foi isso. A ira do Pi tava no barco. Ele tava ali, só que com a ira dele. E o lado bom dele tava fora do barco, na boia.
Praia.
É, na boia ali. Tipo,
é.
Amarrado. Aí...
É verdade.
Porque o que leva a acreditar é que o Pi mais velho conta essa história. Ele inventou toda essa história do tigre, dos animais, porque ele não consegue viver sabendo que ele viu a mãe dele morrer
e
ainda matou o cara depois. É. Mas ele sabia que se ele não fizesse nada, ele ia ser o próximo a morrer.
É, exatamente. Tanto que quando ele chega na praia, a primeira coisa que acontece é que o tigre vai embora.
Aham.
Sem olhar pra trás, ele fala. Ali ele se sente mal. Mas ali a ira dele foi embora.
Porque do meio pro filme até o fim, se resume a convivência dos dois. Tipo, tem várias cenas muito boas, mas é sempre um e o outro ali, tem, né?
É.
Tipo, nada de tão relevante, é a convivência dos dois. Mas a história em si, tipo, você acaba acreditando na primeira história, mas aí depois que você descobre a outra...
Você fala, caralho. É o mesmo efeito Clube da Luta, você, caramba. Revelação.
É. Revelação, porque igual eu assisti a segunda vez junto com o João, que foi a vez que ele assistiu. Aí eu falei, tem uma coisa que lembra bastante o Clube da Luta. Que pra mim lembra.
É, não tem nada a ver o sentido da história, só esse final que
é
revelação.
É, que um é o outro, um tá vendo o outro.
É. E também tem uma coisa que, claro que não é real, que é aquela ilha em formato de homem deitado.
É, porque é assim que passa... Aqui é falar, eu tô falando um monte.
Pode... Tá, é...
Passa um monte de dias e ele acaba a comida, tudo, ele já aceita que ele tá morrendo.
É, tem uma tempestade, ele fala, Richard Parker, olha, Deus.
Venha ver Deus. Essa cena deu aquele arrepio.
É, aquela cena é foda. Daí, depois de tudo, ele fala pro Richard Parker, estamos morrendo. Aí quando ele fala estamos morrendo, que ele chega nessa ilha.
É.
Essa ilha, ele encontra comida durante o dia, água fresca, tudo mais. Mas à noite ela é uma ilha do mal, ela mata, uma ilha da morte.
É.
Tudo que ele comesse à noite, tudo que ele visse, ele ia morrer. Tanto que ele abre a flor de lótus.
É, e
encontra o dente.
Porque é um pouco antes dele chegarem nessa ilha, ele tem aquela piração que ele olha pro
mar e
pro mar, vai viajando E essa cena é muito foda também.
É.
Ele vai viajando e no fim dessa viagem ele acaba lembrando da garota. É. E logo depois disso ele chega na ilha e ele acha essa flor
de lótus
escondida.
É, cara. Assim, é meio difícil de você dizer o que era aquela ilha. O que deu a entender é que aquela ilha era meio que ele indo morrer, assim. Ele... Fim, assim. Ele ia morrer,
tipo,
ali.
O dia é o céu e a noite é o inferno.
É, basicamente. É, o que eu dei a entender ali, analisando a segunda história, é que é exatamente o que ele tinha dito. Estamos morrendo. Ali ele tava morrendo mesmo. Mas aí ele não desiste e consegue chegar até a praia. Até na costa do México, alguma coisa assim, né?
Ah, não sei, mas...
Nem eu. Até ele ser achado e que ele volta. Mas é uma história muito foda, cara. Gostei pra caralho, história bonita. Agora, falar um pouco sobre o visual do filme, assim. Questão, tipo, fotografias, coisas que é foda. Eu gosto muito de coisa que é... Quando ele dá tem aqueles contraste assim, tipo, o cara filma de cima o barco e daí o céu tá refletindo direto
na água, né?
Na água, então, aí parece que tá nas estrelas. Assim.
É, parece que o barco tá no céu.
É.
Filmando de cima.
Exatamente, é foda isso também. Tem. É bem bonito a coisa da baleia. Ali da baleia não tem muita relevância, assim.
Não, porque algumas cenas eles colocam pra ficar mais
bonitinho.
Mais bonito, porque. Aparece um monte de água viva, assim, que
é.
Tipo, de noite elas meio que acendem.
Uhum.
E essa é a cena da baleia.
É. Como é que diz? Uma coisa que eu queria falar é que quando a gente tava vendo o filme, tipo, o filme, pô, é um drama, assim.
É um filme cara... mais cult até, não, cult não, nem tanto, mas é um filme não tão família, assim.
É, então, foi exatamente isso que, tipo, o título em português, As Aventuras de Pi, já o inglês é A Vida de Pi, que é um pouco menos...
Um pouco...
Menos família, assim. As Aventuras de Pi...
Parece fez... coisa de Sessão da Tarde, né?
É, parece coisa que, tipo, que todo mundo pode ver, assim, filmezinho, que vai ser legal, tipo... É... Venha ver As Aventuras de Pi, o menino e seu amigo Tigre sobrevivendo a altas confusões, não sei o quê. Como se ele e o Tigre iam ser, tipo, high five, assim. Depois você vai ver outra coisa super séria. E as crianças rindo de cenas assim que não são pra ser.
É, uma cena que
ele vai. Que ele pega um peixe e ele tem que matar o peixe. Só que.
É contra tudo na religião dele, né?
É.
Ele é veterinário. Vegetariano.
É, ele tem que comer carne, daí ele bate no peixe, daí ele começa a chorar e as crianças na sala rindo. Assim.
Tipo, ele fala. Ele começa a chorar mesmo, tipo, desculpa, eu precisei fazer isso.
É, eu precisei pra sobreviver.
É.
Olha, isso é porra, isso é pesado. Então, e uma coisa que a gente não citou é que quando o cara fala, você disse que ia me convencer a acreditar em Deus. Então, é exatamente isso. Quando ele acaba de contar as duas histórias, ele pergunta pro escritor, qual história você preferiu? E o cara fala, a primeira, então, assim como Deus.
Assim é com Deus. Muitas pessoas... acabam acreditando na história mais possível. Tipo, nossa, como que o cara pode ter feito isso? E é a mesma coisa com Deus.
É,
você
é
sabe
bonito.
Se acredita ou não.
Porra, é bonito. E é isso aí, cara. Agora vamos para a crítica que cada um achou do filme. Lucas, tudo bom?
Eu? Então, a história é muito boa. Tipo, bem pensada. A fotografia do filme, tipo... foi a melhor que eu vi ultimamente, eu acho. Tipo, cenas de água, né? Você, ainda mais em 3D que eu vi, a gente viu. Tipo, 3D você se sentia dentro d'água. Aí...
Porra, é bonito, velho.
E eles focam muito nisso, né? Tipo, várias cenas muito boas.
É.
E, tipo, a história é boa, a fotografia é boa. E o final acaba sendo surpreendente, então pra mim também chega a ter acima de 9. Eu ainda... Vocês, quem ouvir, vocês não vão me ouvir dando 10 no filme. Mas chega a ser 9,5 9 ou 9,5.
Beleza, agora é minha vez. Pô, a história começa meio estranha, você... Meio sem entender, né? Porque... Até... Não pode ser cansativo, cara. Um pouco cansativo.
Na primeira vez que eu vi, eu achei muito cansativo. Mas na segunda eu até que passou mais rápido.
É, porque é meio cansativo. Porque parece que não vai pra lugar nenhum. Tipo, ele na Índia, aí ele crescendo, aí ele... Daí ele da escola, mostrando pras crianças que o nome dele... É, que as crianças chamavam ele de Pipi. Dele provando pras crianças que... Ele queria que chamasse ele de Pi. Escreveu tudo no quadro, tipo... É legal, mas não tem muita relevância. Aí... Mas quando ele entra no parque, aí sim, aí o filme começa mesmo, assim, pra mim começa ali. É, pra mim eu começo assim, só a cena do tigre que é relevante. Que é quando ele olha pro tigre.
Não,
e a cena do naufrágio que é foda.
Não, introduz bem, fala lá da garota, fala que a família tem que sair.
É.
Só que é meio cansativo, porque não acontece nada, é só falando.
É. Mas aí começa assim uma aventura. Não, uma coisa bonita visualmente e da história também é muito foda. Eu curti bastante. Ainda mais pelo final dele, que é a revelação. Eu achei um filme puta merda. Não vou dar 10, porque não é culpa. Não por isso. Não porque não seja culpa, mas acho que não é 10. Mas é um filme foda. 9.5. Tá, uma nota boa.
O conceito de que o filme é 9.5 para os dois.
É isso aí. Filhos da Esperança. Filme de 2006, direção de Alfonso Cuarón, roteiro de Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, David Arata, Mark Fergus, Hawk Ostby. E baseado no livro de P.D. James, mas caramba, muita gente escreveu. E tá no elenco Clive Owen, Michael Caine, Julianne Moore. E também Tio Etel, El Jofor e mais gente, mas basicamente
o elenco não é muito conhecido. Eu assistindo o filme, tipo, eles fizeram um filme com ninguém tão conhecido, né?
Claro que sim, cara. Tem Michael Caine, que é simplesmente o Alfred.
Ah, tá.
O Batman. Clive Owen, Clive Owen é bom, cara. Clive Owen é famoso, sim. Então, a Julianne Moore, que pra mim a Julianne Moore é muito foda, ela... Tá nos filmes do Paul Thomas Anderson, do Magnolia, do Bug Night, eu acho ela foda. E esses aí são os três famosos. Mas o elenco é bom sim, cara. É, vamos agora falar sobre a sinopse do filme, eu vou falar. É, no futuro, em 2027, em um mundo meio que pós... Não pós-apocalíptico, assim. Tá, mas um mundo todo ferrado, onde não tem mais bebês, assim.
Sim.
Tipo, há 18 anos sem nenhum bebê nascer. E o único país que sustentou foi a Inglaterra. O resto tá tudo em guerra. Fudido, assim.
Por que que eles vão entrar em guerra? Ninguém vai nascer, vamos entrar em guerra.
Sei lá. É um filme, um mundo tudo fudidão. E só na Inglaterra. Só que a Inglaterra tá com uma lei muito forte de, tipo... Não pode ter imigrante. Porque eles querem que mantenha só a Inglaterra. Aí tem um personagem do Clive Owen, um ex-ativista, assim, protestante, descobre uma menina que tá grávida. Aí começa a história.
É, que ele tem que proteger.
E essa menina é imigrante. É imigrante. Tem que proteger pra que o... Que o filho, o bebê nasça salvo.
É, ele não pode falar, né? Porque ela é imigrante.
É, aí é foda. É, mas... Eu... Vamos começar, então. Sobre os personagens... Ah, não vou te dizer que tem um personagem muito forte, assim, tem o Clive Owen, que ele é foda, né? Pô, Clive Owen salvou todo mundo. Que ele tá bêbado, tá fudido, bêbado. Ele tem, no começo, ele tem uma explosão num lugar onde um monte de gente morre, e ele tá com um problema no ouvido, que ele reclama do filme inteiro, que tem tipo um zunido no ouvido dele, que você escuta durante o filme. Em alguns momentos, quando tem um momento tenso assim, você sempre escuta os zunidos dos ouvidos do Clive Owen. É, e que ele é ex-ativista, que tem uma história de background dele, onde ele já tinha tido um filho, mas o filho dele morreu por causa de uma doença nos pulmões, que ele teve junto com a Julianne Moore, que aparece no... Que aparece que ela é ativista, mas ela continua sendo. E ela que descobre, ela que fala pro Clive Owen, que é o Theo, pra... Ah, você tem que nos ajudar. Porque eu confio em você, não sei o quê. E aí começa essa jornada. Mas o Clive Owen, assim, ele... Vou dizer, em personagens, ele não tem nenhum personagem tão foda, assim, que nem nos outros filmes. Principalmente o Clube da Luta, que tem um personagem muito marcante. É... Mas tem a Julianne Moore, que ela... Ela morre muito cedo.
É... Ah, sim, que os imigrantes atacam o carro lá.
É, os caras dão um tiro, né?
É.
É, os protestantes lá meio radicais. É, dá um tiro nela. E tem o... Mas o personagem mais, assim, que se sobressai e é foda é o personagem do Michael Caine. Que ele faz o Jasper, que é aquele maconheiro.
Ah, oh, puxa, meu Deus.
É, puxa, meu Deus. Pô, é, aliás, a morte dele é muito triste. É, que ele é o mais foda, que ele é o vendedor de maconha e ele sempre tá brincando com o Theo. E ele é o cara mais... engraçado e, pô, é a morte dele, como eu tinha dito, é, pô, é triste pra caralho. E, mas sem ser, esse personagem não tem muito o que se dizer, assim. Acho que a coisa mais foda do Filhos da Esperança é a história mesmo, assim, o que tá em volta. E claro que tem como personagem, não dá pra não citar, é a
Que é a mãe.
É, a futura mãe que vai ter o filho. Que ela é importante pra caralho também. E ela... Ela tá lá. Tipo, cuidando do menino. E ela tá nessa jornada inteira. Tanto que tem umas cenas bem tensas com ela. Quando estoura a bolsa. Aliás, as cenas favoritas. Depois a gente comenta. O Drummond não gostou muito do filme, né, Drummond?
É, então por isso que eu não tô falando muito, então... Vocês não vão me ouvir falar.
É, pô, faltou lá. É, mas é isso de personagem. É, mas então já que antes de falar, vamos falar sobre cenas favoritas que eu gosto. E o Drummond, se ele quiser falar alguma coisa. Ah, assim, ele come, é, depois de determinado momento o filme fica muito foda, assim. Tipo, numa tensão, assim, quando estoura a bolsa dela. Porque eles, dão, eles querem ir para um barco que vai levar eles para um, projetos humanos, não sei o que vai salvar o bebê. Eles têm que ir nesse barco, fica bem onde está... E o porto para ir nesse barco fica bem onde está... Tem que passar pela prisão, tipo um campo de concentração onde estão os imigrantes. E tem que passar por ali. E aí começa a ficar tenso, porque no caminho a bolsa dela estoura. Então, há uma tensão, porque chega um cara e vem bater, vem falar com ela por que ela tava fazendo esse barulho, tava chorando. Daí a Miriam, que é outra personagem que tá protegendo aqui, que também não é tão relevante, mas ela tá ali. Ela tenta proteger e acaba levando porrada. Ainda bem que o Theo fala, é xixi, daí ela se livra. Aí fica tenso, porque... Aí tem uma cena que, caralho, é muito foda, eu arrepio. Quando ele chegou num quarto bem fudido lá, tipo, no campo, o neném vai ter que nascer, né? Daí não tem médico. Vai ter que ser da mão. Daí o Theo tá lá, aqui. Daí ele vai. E, e dá luz à criança. Porra, aquela cena é foda. E tipo, sem nenhum condição, nada, eles fazem a criança ser. Puta que pariu. E a outra cena é quando os caras, assim, pô, os caras estavam, os caras que trabalhavam pra Julian Moore lá, que era ativista, eles enganaram eles, né? O que eles queriam era pegar o bebê pra eles, tipo, pra ganhar dinheiro com isso, sabe? Tipo,
sim.
Eles não estavam muito preocupados. Então eles estavam indo atrás do Theo também, porque eles queriam um bebê também. Aí tem essa cena foda que eles conseguem pegar aqui dele e eles entram num prédio lá. Aí o Theo tem que ir atrás. Aí o Theo consegue pegar o bebê e tá tendo guerra, tá? Tipo, tiro pra tudo quanto é lado. E ele com o bebê, assim, tem que sair do prédio. Aí quando ele vai sair do prédio, e tipo, ele tá com o bebê no colo, assim, todo mundo para, assim, sabe? Tipo, as pessoas começam a ficar olhando, tipo, passando
assim,
a mão.
Passando o bebê, assim.
É, daí todo mundo para. E quando eles vão sair, assim, é muito foda, cara. Dá vontade de chorar. Tipo, os soldados, tipo, param de atirar, assim, tá ligado? Eles largam as armas, assim, só pra deixar o bebê passar. Assim. Tipo, e o bebê chorando, assim, pra todo mundo perceber. Daí, quanto, daí todos os soldados largam, assim, as armas e, tipo, se ajoelham pro bebê, assim. Daí para a guerra, enquanto o bebê chora. Puta, é muito foda. Aí vai. E outra, e a cena final também pra mim é muito foda, porque o Theo leva o tiro. Ele leva o tiro e ele tá morrendo. Aí no barco a Ki fala: ah, o nome do meu bebê vai ser Dylan, que o Dylan era, que era uma, o bebê era uma menina, né? Daí o nome do bebê até agora era, até aquele momento era Bazooka. Tipo, daí ele fala: ah, meu bebê vai ser, o nome dele vai ser Dylan. É de menina também, daí o Theo tá um sorriso assim, daí ele, tipo, morreu, assim. Ela se sente sozinha e de repente chega o barco dos projetos humanos, projeto humano, pra salvar ela. Daí aparece no escrito lá: Filhos da Esperança. Aí tem uma parte foda, porque tem uma parte que eles estão no hospital e a Miriam fala: ah, é que ela era parteira lá, trabalhando no hospital. Daí: ah, sabe como é triste o mundo sem o som das crianças? Aí quando aparece Filhos da Esperança, você escuta o som das crianças.
Olha só.
E daí começa a música do John Lennon. Puta que pariu, é muito foda, cara.
Prestando muita atenção no filme, peço desculpas, mas foi bem representado o podcast pelo João.
Puta, cara, filmaço, puta que pariu. Mas se for falar minha crítica, eu não vou dar 10, cara, porque eu queria muito, sabe, mas sei lá, eu não posso deixar de falar que ele é meio arrastado assim no começo. E vai ser no 9.5 também.
9.5.
Pra mim também.
Ah, então eu não assisti, então eu assisti, mas
eu estava dormindo praticamente.
É, então eu não posso dar uma crítica muito construtiva. Se eu dormia, porque eu não tava achando tão legal assim. Tipo, é um filme que não acontecia muita coisa, era meio parado assim, meio que um drama mesmo. Mas então não vou dar minha nota. Porque tipo, é um filme bem simples, né? Não devem ter investido muito no filme.
Não sei.
Ah, é um filme bem simples.
Pô, mas o filme é foda. Pô, foi. Eu curti pra ver. Ele foi indicado ao Oscar.
A ideia do filme é bem boa, mas.
Não, é muito bem construído também, cara. Você não vai falar. Pô, foi indicado ao Oscar. A fotografia que é foda. Tipo, cinzenta, assim. Tem um peso a fotografia.
Ah.
É foda. Foi indicado a roteiro também. Eu não lembro o que mais, mas então tá. Mas é isso.
Chegamos ao fim.
Chegamos ao fim. Tchau. Fala galera, aqui é João Bueno, estou sozinho aqui para os recados. Primeiramente, é agradecer a repercussão do primeiro episódio. Nenhum e-mail, mas teve muita repercussão, muitos downloads, visitas no site. Sim, ainda também tem os comentários que ajudaram a gente bastante para melhorar o nosso conteúdo. E agradecer Rodrigo Senna, agradecer Michel aí, todo mundo que comentou, sabe que seu comentário foi muito, serviu muito pra ajudar a gente. Então é isso, agora é só passar os campos de contato caso você queira enviar o seu e-mail. Você enviar seu e-mail ou falar pra gente no Facebook, Twitter e tudo mais. O e-mail 3filmescast@gmail.com, facebook.com/3filmes, twitter.com/3filmes. E é isso, você encontra todos esses links no post. E é basicamente isso, obrigado. Falou. It's a long way down from here to the sun.